É disso que se trata, com Carlos Andreasa.
Carlos Andreasa com a gente agora vai também trazer aí, ajudar a gente a entender um pouco melhor sobre esses movimentos aí no parlamento aqui do município do Rio de Janeiro. Tudo bom, Andreasa? Boa tarde.
Oi, Isabelle, Luana. Tem um samba da antiga, gravado num memorável disco do Marquinhos Satã, nessa ocasião cantando junto com o meu querido saudoso Roberto Ribeiro, que diz o seguinte: eu gosto, me engana, que eu gosto.
No meio da semana, Andreasa já cantando, olha que beleza.
Então, Isabelle Rangel, essa canção, esse samba da antiga, lembrado aqui para responder muito simplesmente o que está em curso na Câmara Municipal. É uma farsa, né? Um jogo de cena, uma tentativa muito ardilosa de dar respostas à sociedade, depois dos processos de impeachment, esses mais perigosos, tentados contra Marcelo Crivella não terem prosperado, a Câmara instaura duas CPIs, ainda que andassem, isso acontece a rigor no final da gestão Marcelo Crivella, disputando a reeleição, uma nova legislatura municipal também por vir, uma CPI, duas CPIs destinadas a jogar para a galera, né? A dizer, olha aqui, rapaziada, nós fizemos alguma coisa, nós nos mobilizamos. Mas, como muito bem descrito na reportagem do Gustavo Sinema, duas CPIs controladas por Marcelo Crivella. Aliás, o mesmo presidente para as duas, né? Para concentrar os trabalhos, né? Manter controle para que dois presidentes, um presidente só, e que é da base de apoio de Marcelo Crivella, fiel a Crivella, e os relatores, os dois relatores, também compondo a base de apoio do prefeito. Então, joga para a galera. Talvez seja motivo, sim, né? Gestão de danos do prefeito, isso pode ter tudo. Talvez seja motivo, vamos dizer amanhã no debate, inclusive, motivo para os seus adversários explorarem, né, CPIs contra o prefeito, mas considerando tudo que poderia ser, tudo quanto houve, é muito pouco, sai no lucro. O prefeito, que nessa altura, como nós sabemos, está muito mais preocupado em conseguir no DSE, tudo indica que conseguirá, reverter a sua inelegibilidade. Esse é o principal foco de preocupação do prefeito Marcelo Crivella, mas mesmo assim uma preocupação bastante relativa, porque há muitos precedentes aos quais recorrer para reverter, para suspender essa inelegibilidade e conseguir disputar a eleição, e eu não tenho muita dúvida, fazendo em condições competitivas. Vamos ver.
É verdade, Andreasa. E amanhã é dia de debate, né? Amanhã teremos debate, reuniremos os candidatos, inclusive Marcelo Crivella, que também confirmou aí, por último, a presença no debate. Como é que está a expectativa aí?
Que bom que o prefeito tem, importante a presença do prefeito. Nós sabemos que teremos outros debates de porte na TV no primeiro turno, de modo que vejo com ótimos olhos o prefeito Marcelo Crivella mostrando o seu compromisso com a democracia, com a clareza, com a transparência, com um debate público, virá ao debate. A minha expectativa é que ele esteja no centro do debate. Afinal de contas, ele é o prefeito, ele é aquele desafiado, é aquele que os outros querem vencer, é aquele que busca a reeleição. Então, eu imagino que o debate girará em função da gestão do Crivella, com toques de pandemia, de preocupação com a pandemia, de gestão de pandemia. Tenho dúvida sobre se o debate será nacionalizado, acho que pode, talvez seja mais pouco, e não tenhamos dúvida, todos os presentes usarão as recentes ações policiais e judiciais contra quem vier, contra o líder das pesquisas, Eduardo Paes, para se posicionar no debate. Esses serão os dois mais atacados, talvez o prefeito mais, por ser prefeito, mas Eduardo Paes também serão os principais focos do debate. Curioso para ver como se comportará a candidata Marta Rocha, que aparece em terceiro lugar nas pesquisas, e algumas delas muito próximas de Crivella, embora as mesmas pesquisas que mostram sim, Marta Rocha próxima de Crivella, mostrem também Benedito da Silva, candidata do PT, muito próxima de Marta Rocha. Curiosidade para saber como essas candidatas se colocarão frente a esses líderes da pesquisa em busca de uma brecha para batê-los e chegarem ao segundo turno. Muito animado, expectativa sempre muito boa e feliz de poder ser mediador de um debate que comporá a tradição democrática da Band, né? A tradição, a cultura mesmo de sempre sediar o primeiro dos debates, não importa para qual ente federativo, fico feliz de poder me integrar a essa história, né?
Fica então o convite para as pessoas acompanharem, né, o debate do Grupo Bandeirantes a partir das 10h30 da manhã, com mediação do Carlos Andreasa. A gente hoje se preparando, perdão, 10h30 da noite, justamente. A gente hoje se preparando, né, ao longo do dia, ao longo da semana inteira, se preparando para receber esse evento importante, né, e que vai trazer um instrumento importante para o eleitor.
Também, né? Exatamente. Também, né, na tela da Band, para todo o estado do Rio de Janeiro, mas também na Band News FM, aliás, desde antes, desde as 10 da noite já, um bate-bola projetando o debate, e para quem não estiver aqui no Rio e quiser acompanhar, transmissão no Twitter, transmissão no Facebook, transmissão no YouTube, não tem como perder.
Aproveitando, Isabelle, o Carlos Andreasa vai conversar daqui a pouquinho com o Maurício Bastos para o podcast 2 às 20 para falar sobre a expectativa para o debate de amanhã, o que é esperado, né? Podcast 2 às 20 que fica disponível sempre de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite lá no nosso site bandnewsfmrio.com.br e também nas principais plataformas de streaming.
Bom merchanzinho, Luana.
Tem que aproveitar, né?
Todas as brechas.
É isso aí, pessoal.
Obrigada, Andreasa. Até amanhã.
Até amanhã, um beijo.